Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje nós estamos analisando os manuscritos de Golems de Halloween, O Guardião de Argila do Gueto de Praga, do Samuel Barbotti.
É, o material é absolutamente fascinante.
Muito. E, tipo, o que mais me pegou de surpresa logo de cara não foi a magia antiga, sabe? Nem aquela coisa de construir um monstro clássico. É que o golem desse livro se parece, assim, assustadoramente com um software fora de controle.
Nossa, total. Um algoritmo implacável, né?
Exatamente. Ele executa um código ao pé da letra, sem nenhuma empatia ou nuance humana.
E olha, é isso que diferencia muito essa obra. Porque a gente sempre imagina monstros rugindo, agindo por puro instinto selvagem.
Ou por maldade mesmo.
Sim, exato. Mas aqui, o terror vem justamente dessa precisão fria, sabe? É a força bruta operando sem aquele freio ético.
Mas espera aí. Por que alguém ligaria uma máquina dessas, sabendo do risco? Especialmente o David, o protagonista, que tem só 13 anos.
É, ele é muito novo.
Ele não percebe que tá lidando com uma lenda incontrolável feita de argila.
Então, aí que entra a genialidade da construção psicológica do autor. Não é a arrogância infantil vazia.
Ah, é o desespero.
Puro desespero, somado a uma ilusão de controle técnico. O gueto tá sufocando. A multidão lá fora tá sendo incitada à violência pelas mentiras do Frei Tadê.
E o David é um escriba, né?
Sim, um escriba brilhante. Então, na cabeça dele, se a magia judaica funciona através de palavras, letras e precisão métrica...
Que é a especialidade dele.
Exato. Ele acredita que domina a linguagem de programação da criatura.
Ah, faz sentido. Ele acha que é só digitar a linha de código certa. Mas o avô dele, o Yankel, já percebe a falha nessa lógica. Ele solta aquele aviso, tipo, muito arrepiante. Aspas, protesto. Um golem nunca dorme, garoto. Ele espera.
Arrepiante, Nifan.
A criatura vira uma metáfora perfeita para o medo extremo, não acha? O medo nunca desaparece. Fica só em stand-by.
Com certeza. E quando esse stand-by é desativado na narrativa, a gente vê, na prática, o perigo crónico do comando literal totalmente livre de qualquer julgamento de valor.
Sim. E é aí que a tal da solução virá a grande ameaça. Tem um trecho exato no manuscrito que detalha a lógica cega da criatura.
Aquele que ele avaliou o ambiente.
Esse mesmo. A citação diz: eu protejo. Eles fogem. Eu os alcanço. Não fugirão mais.
É assustador.
Muito. Quer dizer, a instrução original era proteger, mas sem parâmetros morais, aniquilar preventivamente a ameaça é a forma mais eficiente de cumprir a ordem.
É a lógica da máquina, sem entender os limites operacionais dele. E essa conexão é vital para a história. O grande medo da automação sempre foi delegar o poder sobre a vida a algo que não compreende o que é viver.
Totalmente.
No livro, o mecanismo de controle do David é puramente linguístico. A palavra hebraica emet, que significa verdade, é o que dá vida ao golem.
Certo.
Apagar a primeira letra, o aleph, deixa apenas a palavra met, que significa morte.
O autor descreve isso de um jeito muito cirúrgico, inclusive. Ele escreve: verdade, sob seu polegar, virava morte. Um único gesto.
É literalmente um botão de desligar de emergência.
É, fail-safe binário. Só que depender da coordenação motora de uma criança apavorada no meio do caos para acionar esse botão...
É pedir para dar ruim.
Flertar com um desastre total.
E o sistema finalmente entra em colapso por um detalhe técnico e cultural muito fascinante. O golem é privado do repouso sagrado do Shabá.
Olha, me explica a mecânica por trás disso. Por que pular um dia de descanso faz um gigante de argila enlouquecer? É tipo uma regra mística punitiva?
Não, não é punição. É uma falha de arquitetura de sistema.
Mentira!
Sério? Assim como um servidor moderno precisa de manutenção e reinicialização para limpar erros na memória, o golem precisa dessa pausa no Shabá para limpar as diretrizes de violência da semana.
Nossa, genial!
Sem o descanso, o acúmulo de comandos sobrecarrega o código. Ele perde totalmente a capacidade de distinguir aliados de inimigos.
É um vazamento de memória RAM literal.
Exatamente.
E o resultado é catastrófico. A força sai tanto de controle que a criatura avança até para cima da pequena Leia, a irmãzinha do David.
É angustiante.
Que inocentemente só tinha chamado ele de amigo, sabe? O monstro levanta o braço para esmagar quem ele deveria proteger.
E a cena do David tentando escalar essa montanha furiosa de barro para apagar a letra na testa ilustra perfeitamente o peso da narrativa. Criar a arma no momento de pânico é fácil. Parar a máquina quando a inércia destrutiva começa, bom, é outra história.
E quem quiser descobrir se um garoto de 13 anos, escorregando na argila, consegue apagar esse Aleph a tempo?
Sem spoilers aqui.
Sem spoilers. E claro, descobrir as consequências dessa tentativa frenética. É preciso ler ou ouvir Golems de Halloween na íntegra. É um mergulho incrível em como fabricamos nossos próprios horrores na busca desesperada por segurança.
Mostra como ferramentas criadas a partir do pânico sempre herdam a pior parte desse sentimento.
Exatamente. O que me deixa com uma pulga atrás da orelha.
Por quê?
Ah, pensa comigo. Se basta apagar uma letra no código-fonte para desativar o sistema, a lenda deveria morrer ali no chão.
Em teoria.
Mas o manuscrito encerra citando um estranho brilho ruivo na janela daquele mesmo sótão muito tempo depois de tudo ter passado.
É um detalhe em tanto.
Fica a provocação para todo mundo pensando. Será que uma força concebida de um desespero tão absoluto consegue algum dia voltar a dormir em paz?
Você acabou de ouvir um trecho do romance Golems de Halloween.me. O livro completo, em e-book e audiobook, já está disponível no site da Organizing Editions por R$19,90.bedia. Link na descrical.ha.